Senador Telmário, 4 minutos.
Senhor presidente, acho que ficou claro para a nação brasileira que a presidente Dilma não tem a digital dela no plano Safra, que é um dos que causa esse impeachment. Quem é o responsável? Quem botou a digital lá? Foi o Conselho Monetário Nacional e mais 4 ministérios, inclusive o da Fazenda, o qual tem responsabilidade. Portanto, quero atribuir à presidenta um crime que ela jamais praticou. Vamos lá. Aos decretos. Os decretos, já, ela não emitiu nenhum depois da nova normatização do Tribunal de Contas da União. E os decretos que foram efetuados, eles não alteraram a meta fiscal do ano. E mesmo se tivesse alterado, o Congresso brasileiro ratificou. E o Congresso brasileiro representa o povo brasileiro. Aqui nós não somos causador de fraude, como disse aquele juiz. Vamos deixar isso aí bem claro. Muito bem. Aqui se fala muito para poder acusar o presidente Dilma, falo da Venezuela, falo da Bolívia, falo do Peru, viajo, falo da eleição, que na eleição ela prometeu isso, porque se sente, já vê de cara, que não há elemento suficiente para caçar uma presidente da República. Eu comparo hoje a presidente, falo da geração de emprego, 10 mil pessoas desempregadas. Bora lá, comparar o governo dela com Fernando Henrique Cardoso. O governo Fernando Henrique Cardoso, 5 mil e pouco total por ano. Ela, 20 mil. Junto com o Lula. A média do Fernando Henrique, 600 e poucos mil. A média deles, 1 milhão e 700 e pouco. Quase tudo 3 vezes mais. Então, com índice muito melhor e ele nunca foi caçado. Querem caçar exatamente a presidente Dilma. O que de fato está acontecendo com a presidente Dilma? Deixa eu fazer uma comparação aqui. Eu tenho citado isso. A presidente Dilma é como se ela viesse no seu carro, batesse num pedestre ou numa pessoa, atropelar sua pessoa, essa pessoa ficou com uma escoriações. Aí, ela bateu, então pena de morte para ela. Pena de morte, mas peraí, não houve coisa muito grave. Não, mas é pena de morte. Mas por que não? Porque lá atrás, ela já devia ter vindo olhando lá de trás. Ela devia ter feito, ela parou muito perto do sinal vermelho. Ela devia ter freado lá na esquina. Aí começa a querer. Esse é o conjunto da obra. Não é pelo acidente. Eles começam a buscar coisas que não tem nada a ver e faz um agregado para tentar tomar um mandato que foi democraticamente conquistado nas urnas. De fato, eu queria falar aqui com a nação brasileira. Sabe o que está acontecendo com o Brasil? É que o PT colocou como sócio majoritário o PMDB. O PMDB, que o Temer disse que era só um garçom, tipo um garçom lá, tinha 7 ministérios, 600 e poucos empregos, fora o domínio nos estados. O PT confiou no PMDB. Os outros cargos que agregavam, que davam congresso, sustentação no congresso para o presidente Dilma, eram cargos menores que não segurou os demais partidos. Sabe o que está acontecendo agora? O PMDB dormia com o rei, vivia do lado do rei, comia com o rei, bebi a água do rei. Agora ele quer o lugar do rei. Agora o PMDB quer o lugar do rei. Quer tomar o mandato da presidente e os cargos que ele ocupava, ele vai ceder para os outros partidos para montar a base dele. A presidente Dilma é vítima de um congresso, de um PMDB que traiu, porque se o PMDB ficasse ou não viesse, ela ia. Ela perdeu a popularidade, porque ela veio dirigir, como ela vinha dirigindo, o governo dela, para as pessoas carentes, as pessoas necessitadas, as pessoas mais pobres, teve uma hora, por força nesse congresso, que ela teve que desviar. E aí as pautas bombas do senhor Eduardo Cunha maltratou muito e criou essa impopularidade da presidente Dilma. Na verdade, o que é que está acontecendo? Querem tomar um mandato legitimamente ganho nas urnas. Isso é um absurdo. Isso é golpe. Não, ainda tenho. Não, ainda tenho 15 segundos. Tenho 15 segundos. O povo foi para a rua combater a corrupção. Os ministros do Temer, ele foi buscar na lista do Lava Jato. Com eles são 7 envolvidos em corrupção. Não, já tomei a vontade.
Não. Não, tá bom. Tem direito a uma réplica de 2 minutos. Você escolhe quem que você quer que fale. 2 minutos.
Doutor Marcelo.
2 minutos, doutor Marcelo. Cadê
o ministério? Mário, a sua intervenção é muito esclarecedora e ajuda, claro, a todos nós a nos convencermos dessa situação. Nós entendemos que a mudança tem que ser feita para melhor. Se o que queremos é mudar, se o que queremos é aperfeiçoar a nossa democracia, nós temos que aperfeiçoá-la no sentido de que ela se torne mais afeita às lides democráticas e mais afeita ao cumprimento da Constituição. Vossa Excelência acabou de mostrar uma lista que estava na sua mão e que me parece que era uma referência crítica ao eventual futuro governo que possa ser montado pelo vice-presidente na hipótese em que ele possa ser alçado à condição de presidente. E esses ministros estão, segundo Vossa Excelência mostrou aí, um recorte do jornal O Globo, estão... Boa parte deles comprometidos com acusações, com investigações da Operação Lava Jato. De modo que esta não é uma mudança, ao meu ver, que aperfeiçoe a democracia. Essa não é uma mudança que ajude a nossa democracia representativa, que faz água no mundo inteiro. Não é só no Brasil em que nós estamos considerando que a democracia representativa já não representa tanto. As eleições já não são mais o processo de livre escolha, porque têm sido maculadas por financiamento empresarial. A representação, portanto, é... bissexta, ela se forma a cada 4 anos, porque esse é o único dever do eleitor, votar no ano e esperar 4 anos para votar de novo. Nós queremos que a democracia seja mais participativa, que o nosso sistema político possa trazer o povo para participar mais de perto da formação do governo e da formação das políticas públicas, o que nós só vamos conseguir com uma profunda reforma política que mude os costumes, que extirpe os males e que especialmente faça com que as eleições se transformem realmente numa
maneira, doutor Lavanero,
de
por favor,
se constituírem representantes democráticos do povo brasileiro.
Na condição de inscrito, concedo a palavra ao senador Cássio Cunha Lima. 5 minutos mais 1 minuto de bônus.
Senhor presidente, agradecendo o bônus, eu peço que aglomere todo o meu tempo para os 8 minutos e mais a tolerância que o Vossa Excelência tem tido com todos os outros oradores, dizendo desde já que não tenho nenhum questionamento, não há o que questionar, não há o que perguntar, apenas primeiro comentar que poucas vezes num processo se viu um direito de ampla defesa tão largo como o que estamos assistindo agora. Largo ao ponto de ter o apoio, o arrimo, a sustentação de servidores públicos que participam desse processo de ampla defesa. Chegou a esse ponto. E, ao mesmo tempo, é a primeira vez que, como advogado que sou regularmente inscrito na OAB, 6836PB, que vejo um processo na qual a defesa quer substituir o papel de juiz. Durante todas as oitivas, todos os testemunhos, depoimentos, colaborações feitas aqui, na origem do processo na Câmara dos Deputados, a defesa se furtou a apresentar os seus argumentos de defesa e quis fazer juízo de mérito na condição de julgador que ela não é. E, mais uma vez, na tarde e noite de hoje, a defesa desperdiça mais uma chance de apresentar argumentos que sejam minimamente plausíveis para descaracterizar o crime de responsabilidade, ou melhor dizendo, os crimes de responsabilidade praticados de forma irresponsável, antipatriótica, pela presidente Dilma Rousseff. Ao invés de fazer defesa das graves acusações, opta pelo palanque eleitoral, o palanque mais atrasado, carcomido, envelhecido, que não se sustenta mais na esmagadora maioria da consciência nacional. Ao invés de fazer a defesa das graves acusações que são imputadas à Sua Excelência, a presidente Dilma Rousseff, opta pelo velho proselitismo político da esquerda festiva, dos inocentes úteis, que talvez perdidos nesse ciclo histórico, são obrigados a defender, sem talvez constrangimento maior, o governo mais corrupto da história do Brasil. E com que lástima eu vejo a esquerda brasileira, a esquerda genuína, a esquerda pura, a esquerda ideológica, a esquerda que tem... É impressionante, eles ficam cruzando aqui na minha frente, parece que estão ensaiados. É impressionante. Eu esperei até agora, fica cruzando, levanta um, levanta outro. É inacreditável.
Peço desculpas, Carlos, não foi de propósito, porque a cadeira ali...
Eu acredito. Eu acredito.
Senador, mais um minuto para compensar aí.
Não foi intenção.
Só para falar da esquerda, dos jovens, né, que estão né, tentando encontrar uma ideologia para viver, como cantou bem Cazuza, e se depara com essa falta de referência. Que esquerda é essa que pratica crimes de corrupção, onde seus principais ícones estão na cadeia, levados ao cárcere pelo Supremo Tribunal Federal. E os jovens ficam perplexos. E nós estamos vendo aquelas figuras históricas fazendo o papel dos inocentes úteis da esquerda festiva, senador Cristóvão. E ver que nessa quadra triste, alguns cobram da oposição fidelidade, lealdade à Constituição, e nós outros cobramos do governo fidelidade à Constituição. A oposição deve sim lealdade à Constituição. Lembrando sempre que o Partido dos Trabalhadores se recusou a assinar a nossa Carta Magna. E se assinou, tudo bem. Mas o governo deve fidelidade à Constituição. E o governo foi absolutamente infiel à Constituição, em vários dos seus dispositivos, com a prática dos crimes que ficam sobejamente caracterizados pela ausência de autorização legislativa. Nós não estamos aqui criticando sequer se o governo acertou na política anticíclica ou procíclica, se o governo fez pedaladas para pagar a bilionárias empresas envolvidas em corrupção ou se fez para pagar programas sociais. Nós estamos dizendo aqui que o crime resiste não no mérito da despesa, mas nos meios com que ela foi feita, onde careceu daquilo que a Constituição não perdoa, que é a autorização do Legislativo. Porque o Legislativo foi criado, nos tempos modernos, para controlar, via orçamento público, o poder discricionário do soberano. É essa a função mais nobre do Parlamento. Por isso que a lei orçamentária tem um tratamento diferenciado no texto constitucional. É uma das poucas normas positivas que estão referenciadas na nossa Constituição, porque ela exige um tratamento diferenciado, onde, apesar de ter sido dito aqui que o mundo jurídico está perplexo com o empobrecimento de conceitos de direito do mundo jurídico, eu quero lembrar que, na lição mais primária, o que distingue o setor público do setor privado, e muitas vezes nesta tarde se tentou misturar o público com o privado, porque tem sido essa o exemplo do governo. O governo não separa o que é público e o que é privado. E que a grande distinção de um e de outro é que no setor público o gestor só pode fazer aquilo que a lei permite. No setor privado, o empresário pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. É uma diferença basilar. E de forma, mais uma vez, lastreada em sofisma, porque a pseudo-defesa da presidente Dilma Rousseff, com todo o respeito ao douto advogado-geral da União, que quem faz a defesa, respaldado por outros servidores públicos, faz uma defesa com base em sofismas e opta muito mais em fazer proselitismo político, construir palanque eleitoral para tentar sobreviver eleitoralmente em eleições que virão, do que na prática esclarecer os crimes praticados que residem, insisto, não desviem o assunto, Não adianta desviar o assunto. Não, porque os decretos foram feitos para pagar tal programa. Tudo bem, poderiam ter sido feitos desde que tivesse autorização do Poder Legislativo. Aí está o crime. Porque a lei orçamentária, ela tem como regra, porque assim determina a nossa Constituição, que qualquer crédito suplementar carece da autorização legislativa. Por uma excepcionalidade, e assim deve ser entendido, o artigo 4º da Lei de Orçamento, em determinadas e específicas condições, permite que, excepcionalmente, decretos sejam publicados. E a regra era muito clara, só pode publicar decreto com o cumprimento da meta. E a meta não estava sendo cumprida. E ela tem que ser acompanhada bimestralmente, porque assim exige a Constituição. Portanto, há um atentado visível à Constituição, onde o governo demonstrou infidelidade ao texto constitucional. E por lealdade a esta Constituição, nós estamos defendendo com toda a convicção o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que em nome de um projeto de poder, projeto ganancioso, levou à infelicitação milhões de brasileiros, dolosamente, conscientemente, propositalmente, empurrou para o desemprego milhões, já passam de 11, crianças morrendo, crianças desassistidas, com a ganância, a sanha, a sede, que não cessa de segurar um projeto de poder, mesmo que seja em nome da dor, do sacrifício, da morte, do infortúnio do povo brasileiro. E a esquerda brasileira, ou parte dela, se vê obrigada a defender o governo mais corrupto da história do Brasil. Se vê no constrangimento de sustentar o insustentável. Porque já lá atrás, e concluo, senhor presidente, e peço que Vossa Excelência tenha a tolerância comigo que teve com outros, inclusive com os expositores. E vou concluir, garanto a Vossa Excelência, para que nós possamos entender que o que está sendo julgado agora já foi por mim e por vários outros parlamentares anunciados em datas anteriores. E concluo, senhor presidente, fazendo a leitura da transcrição do pronunciamento que fiz no plenário da Câmara dos Deputados no dia 2 de dezembro de 2015, quando o Senado, o Congresso Nacional, melhor dizendo, estava votando o PLN 5. Eu disse, na sequência de um pensamento, no ano passado, o Congresso recebeu o PLN 36, que fez a mesma mudança da meta fiscal estabelecida pelo governo, fosse desrespeitada. Ou seja, o governo pratica o crime de responsabilidade, portanto já anunciava a prática do crime lá atrás, porque desrespeitar o orçamento é crime de responsabilidade na veia, é o que está escrito no artigo 85 da Constituição. Isso que é o que prevê a Constituição e o que estabelece a Lei 1079 e a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. E depois de praticar o crime, pede ao Congresso que faça a limpeza da cena do crime. Mas limpar a cena do crime não significa dizer que o crime não foi praticado. Sem pergunta, senhor presidente, a presidente Dilma Rousseff praticou o crime de responsabilidade e, por fidelidade e lealdade à nossa Constituição, ela será punida por isso.
Palavra do doutor Ricardo Lodes.
Eu vou pedir a palavra, presidente, antes um minuto, se me permite, professor. Eu vou pedir a quiescência, a licença do eminente presidente, que eu vou me retirar nesse momento, porque vou fazer o acerto de conclusão para a apresentação do relatório na data de amanhã às 13h30. Então, vou pedir licença aos professores. Como eu disse, outras vezes, agradecer muito a gentileza da quiescência do nosso convite, as exposições que enriqueceram muitos debates. Quero agradecer ao eminente vice-presidente da Ordem e, da mesma forma, aos professores convidados e pedir licença aos padres exatamente para esse trabalho que tenho de concluir. Muito obrigado. Com licença.
Bom, senador Cássio, eu não vou tecer nenhum comentário a respeito daquilo que seja estranho ao nosso objeto. Eu vou falar apenas dos decretos. A questão de chamar esses decretos de ilegais esconde o fato de que o Congresso Nacional, no artigo 4º, autorizou a presidente da República a abrir decretos.
Sob uma condição.
Por favor, senador. sob várias condições. Existem vários incisos no artigo 4º. Quer dizer, então, dizer que há uma patente, uma flagrante violação da Constituição, porque os decretos não têm autorização legislativa, é algo que precisa ser olhado com muito cuidado. O que nós temos que investigar, sem paixão, sem emoção, é se as condições estabelecidas pelo Parlamento foram cumpridas. E o que nós demonstramos aqui ao longo do dia, e vou procurar sintetizar nesse breve tempo, presidente, é que as condições foram cumpridas, em primeiro lugar, porque o entendimento que sempre vigorou no Tribunal de Contas da União, e eu mostrei aqui hoje, é que se há a modificação da meta por encaminhamento de projeto de lei, é possível abertura de créditos durante a tramitação desse projeto de lei. Esse foi o entendimento do Tribunal de Contas da União e foi o entendimento do próprio Congresso Nacional. O senador Cássio leu o seu brilhante voto no Congresso Nacional, que nos mostra que essa questão foi discutida pelo Parlamento. É claro, o senador está mostrando que não concordou com isso, que não concordou com isso desde lá atrás. Mas essa questão foi discutida pelos parlamentares. Quer dizer, então não há como achar que tudo isso foi feito sem anuência do Parlamento. Tudo o que foi feito do ponto de vista da abertura de decretos foi feito com a aquiescência do Parlamento brasileiro. É claro que, se Vossas Excelências entendem que o Poder Executivo está abusando nos poderes que lhe foram conferidos, nada impede que a lei orçamentária anual estabeleça outras condições, que não essas que vêm sendo previstas ano a ano, mas o faça para o futuro. O que não pode é a interpretação dessas condições que vigoravam no âmbito do Tribunal de Contas da União, no âmbito do Congresso Nacional, sejam modificadas para retroativamente se considerar criminosa uma atividade que sempre foi considerada lícita pelo Tribunal de Contas e pelo Congresso Nacional. Obrigado, presidente.
Na qualidade de inscrito, passo a palavra ao senador Lindenberg Farias.
Senhor presidente, eu espero uma tolerância parecida com a do senador que me antecedeu. Antes de entrar no tema dos meus questionamentos, é interessante ver como alguns falam de corrupção de forma seletiva. Eu vi o senador que me antecedeu, não vi ele falando do trensalão, o esquema de desvio de propinas da compra de trens em São Paulo. Não vi falando do merendão, que é desvio de recursos de merenda escolar, senhor presidente. Não vi falando do presidente do PSDB, senador Aécio Neves, que foi citado por Delcídio Amaral por propina em Furnas. Aí vem fazer o discurso aqui dessa forma. Eu peço coerência. Eles, inclusive, queriam colocar a delação do Delcídio nesse processo. Agora, olha como são coerentes. Eles querem o que Delcídio fala contra o governo. Contra Aécio é mentira. Eu peço só coerência aos senhores. Mas vamos entrar aqui nos pontos. Eu quero parabenizar o professor Geraldo Prado, o professor Ricardo Lodi. A explanação dos senhores hoje aqui foi perfeita. Só não se convence quem não quer. Queria parabenizar meu amigo, companheiro, ex-presidente da OAB, Marcelo Lavener. Professor Marcelo Lavener, eu me lembro daquele processo do Collor. Eu era presidente da UNE. O que é que houve ali no crime de responsabilidade? Descobriram contas de empresas fantasmas que pagavam despesas pessoais do ex-presidente Collor, da esposa dele, da mãe dele, a reforma do Jardim da Casa da Dinda e outros. Eu pergunto, qual a acusação contra a presidenta Dilma? Uma senhora honesta, honrada, que não responde a um inquérito. A repercussão internacional que está existindo, a surpresa dos grandes jornais hoje, é que acompanharam aquela votação na Câmara e descobriram que tinha uma quadrilha parlamentar liderada por Eduardo Cunha, que quer afastar uma presidente honesta. Agora, vamos aos fatos aqui, porque eu acho que nós estamos chegando numa fase que há um xeque-mate dos argumentos. Eu vejo a gente falando aqui, o que me angustia é isso, porque a gente repete, 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 e eles querem fugir no discurso. Não vão ao ponto. Vamos discutir os dois pontos. Pedaladas, plano safra. Esse é o primeiro ponto. Tem autoria da presidenta? Está claro que não. A própria lei do plano safra, no seu artigo 3º, fala que 4 ministérios conduzem o plano safra junto com o Conselho Monetário Nacional. Não tem ato da presidenta. É um plano que existe desde 1992 até hoje. O presidente só faz uma coisa: determinar o valor que vai ser executado aquele ano. Eu fui ler a denúncia do professor Miguel Reale e da doutora Janaína. Sabe o que ela diz da autoria? Apenas o seguinte: a conduta da denunciada Dilma Rousseff na concretização desses crimes é de natureza comissiva, pois se reunia diariamente com o secretário do Tesouro Nacional. É em cima disso que eles estão querendo impor a autoria à presidenta Dilma. E o mais grave, sabe o que é? Que eles falam que o secretário Arno Agostinho. O Arno Agostinho foi secretário do Tesouro até 2014. 2015 não era mais o Arno Agostinho. Então eu queria que os senhores falassem, eu cobro da oposição, me expliquem aqui. Me expliquem aqui. Qual é o crime, qual é a autoria? Falem os senhores, nos mostrem. Respondam isso aqui. Eu não obtive até agora uma resposta. Não há crime de pedalada nesse caso do plano safra. Vamos aos decretos. Nos decretos, senhores, também é uma grande confusão. Eu li a denúncia toda. Está aqui, ela confunde. O problema central é que é uma confusão. Decreto de crédito suplementar com decreto de contingenciamento. O decreto de crédito suplementar não aumenta um centavo. Um centavo de recurso. E aqui eu queria que os senhores falassem sobre esse ponto, porque o decreto de contingenciamento é que faz o controle para a meta fiscal. Não é o decreto de crédito suplementar. Tem outra confusão quando eles falam o seguinte sobre excesso de arrecadação e superávit primário, que estão ligados a rubricas específicas. Mas na denúncia eles dizem o seguinte, falam sobre isso aqui, dizem: esse superávit e excesso de arrecadação são artificiais, porque a arrecadação já estava caindo. Eles confundem o superávit da União como um todo desse específico. Nós já falamos aqui, professor Marcelo Avener, mais de 10 vezes aqui. Explicamos o que são esses decretos. 70% desses decretos são do MEC. A maior parte das universidades. Antigamente, as universidades públicas tinham suas fundações públicas de natureza privada e o TCU disse o seguinte: olha, não está sendo transparente esse processo. E o TCU lançou um acórdão em 2008 dizendo o seguinte: a partir de agora, para as universidades usarem esse recurso, o governo federal vai ter que editar decreto de crédito suplementar. E disse mais, exigiu que o governo fosse ágil na edição de crédito suplementar. Ou seja, foi o TCU que pediu agilidade. Nós já falamos aqui dos outros pontos. Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho pediu decreto porque fez concurso público e houve uma grande arrecadação de recursos nesse concurso público. Eles estavam querendo usar esse dinheiro para fazer outro concurso. Então, me respondam, senadores da oposição, qual a ligação disso com o aumento de gasto? Não existe. E, por fim, para eu encerrar aqui minha fala, eu já li também várias vezes, e hoje o professor Ricardo Lodi também leu, o entendimento do TCU em 2009. Em 2009, aconteceu a mesma situação. Governo do presidente Lula, houve crise econômica, diminuição da arrecadação, mudou a meta fiscal e, no período, ele editou decretos. E o TCU está aqui, né, dizendo, confirmando. E esse era o entendimento do TCU. O entendimento do TCU muda quando? Muda em 2015, né? A partir de outubro, os decretos são anteriores. Ontem, com o doutor Júlio Marcelo, procurador do Ministério Público aqui, eu li o artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ele respondeu que isso é lei. a mudança do entendimento, e essa é a pergunta que eu quero fazer para os senhores, a mudança do entendimento da jurisprudência do TCU, isso aqui não está abarcada nesse princípio, que é um dos principais princípios do nosso direito. Por fim, para concluir minha fala, se o entendimento do TCU prevalecesse, nós teríamos cometido um grave crime em 2015, Marcelo Lavener. Se a regra deles prevalecesse, sabe o que teria acontecido em julho do ano passado? O governo tinha feito um contingenciamento, ao invés de 8 bilhões, tinha feito um contingenciamento de mais 50 bilhões. Sabe o que é que isso significaria? 96% de todas as despesas discricionárias. Isso significaria o quê? Fechar hospital, fechar universidade, agência do INSS. Eles estão trazendo aqui um instituto que só existe nos Estados Unidos, que é o shutdown, fechamento do Estado. O professor Ricardo Ló tem toda a razão, é o Deus superávit primário. Primeiro eles querem pagar os juros para os rentistas, e o que sobra fica para o orçamento para ser dividido em políticas sociais, investimento em educação e saúde. O que está por trás disso é uma visão equivocada de uma peça contábil fria. Para nós, o orçamento tem que ser um instrumento de justiça social, de distribuição de renda, de combate ao desemprego. É esse o meu questionamento aos senhores.